Todos nós queremos ser felizes, não é mesmo? O problema é que não sabemos muito bem o que é felicidade ou onde encontrá-la. Eu também era assim. Mas depois de viver um trauma, eu fui estudar sobre a ciência da felicidade e me apaixonei por esse tema, a ponto de torná-lo a missão da minha vida. E é por isso que eu estou aqui hoje para mais um programa Caminhos da Felicidade. Eu sou a Flávia da Veiga, uma apaixonada por estudar e compartilhar sobre felicidade. Eu sou especialista no tema e fundadora da startup Be Happier. Nós sabemos que não é fácil ser feliz, principalmente porque ainda confundimos felicidade com consumo, com status, sucesso ou com a satisfação instantânea dos nossos desejos. Muita gente pensa que felicidade é um prêmio a ser alcançado, mas eu quero te contar um segredo. A felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida, cultivada, aprendida. Mas, como qualquer habilidade, requer atenção, esforço e disciplina. A minha intenção é mostrar que não existe um só caminho para a felicidade. Não existe uma fórmula mágica. Existem vários e são esses os caminhos que eu quero compartilhar com você. E hoje, atendendo a pedidos especiais, nós vamos falar do caminho dos relacionamentos. Ter relacionamentos saudáveis, positivos, é uma das chaves da felicidade, hoje e sempre. A Universidade de Harvard realizou uma pesquisa por 76 anos e acompanhou mais de 700 jovens de todas as classes sociais. E a principal conclusão do estudo é que é importante, que realmente traz felicidade para a gente, é a qualidade dos nossos relacionamentos. O que eles descobriram é que pessoas mais satisfeitas nos relacionamentos, mais conectadas entre si, tanto o corpo quanto o cérebro, permaneciam mais saudáveis e por muito mais tempo. Uma relação tida de qualidade é uma relação em que você se sente seguro, você pode ser você mesmo. E claro, né, nenhum relacionamento é perfeito, mas essas são qualidades importantes para que a gente consiga florescer. E quando a gente fala de relacionamentos, estamos falando de todos os tipos. Não é só um relacionamento com os nossos parceiros, mas estamos falando de amigos, de familiares, de colegas de trabalho. Se sentir conectado com outras pessoas é muito importante para a felicidade. Nós somos seres sociais, nós precisamos de contato humano. Isso não significa que você precisa ficar, se dar bem com todo mundo, ficar grudado o tempo inteiro. Mas que se a gente tiver pelo menos um grupo que nós confiamos e que nós podemos dividir as coisas que são importantes para nós, isso é fundamental. E a gente sabe que não tem sido uma tarefa fácil, né? Estamos sempre super ocupados, ou trabalhando, ou no celular, ou no Netflix, e acaba sobrando pouco tempo para os relacionamentos, mas vale muito a pena tentar. É claro que ter relacionamentos saudáveis é uma construção, requer esforço, requer dedicação, requer cuidado, mas vale muito a pena. Os estudos mostram que pessoas que cultivam relacionamentos saudáveis, elas vivem até 10 anos mais. Elas têm uma melhor saúde física e mental. Os estudos mostraram também que relacionamentos saudáveis são mais importantes para a felicidade do que, por exemplo, uma renda muito alta. Tem um ponto muito importante sobre os relacionamentos. Existe um neurocientista chamado Paul Zak, que também é conhecido como o Doutor Amor. Paul Zak, ele estuda a ocitocina, que hoje ele chama da molécula da felicidade. A ocitocina é um dos neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de felicidade. A ocitocina também afeta o nosso comportamento e as relações de confiança e empatia. É um hormônio chamado, ele é tido como um hormônio social e ele é liberado nas interações sociais, quando essas interações sociais são positivas. Então, por exemplo, toda aquela sensação de conexão entre as pessoas que a gente ama, entre os amigos, isso nada mais é do que essa descarga de ocitocina no nosso organismo. E a ocitocina, ela é muito, muito importante. Não só por ela causar essa sensação de felicidade, mas ela é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa necessidade, percepção, vontade de querer ajudar. Ela também é conhecida como a molécula da compaixão, a molécula do altruísmo. Então, pessoas que têm, que são altruístas, elas costumam ter uma liberação muito grande de ocitocina. E isso se torna um círculo virtuoso. Quanto mais você quer ajudar, quanto mais você se conecta com as pessoas, mais ocitocina você libera. E isso você tem mais vontade ainda de se conectar, de se relacionar e de contribuir. E aí a gente fala assim, tá, Flávia, mas é possível eu, por vontade própria, aumentar essa liberação de ocitocina? Ou seja, é possível aumentar essa molécula da felicidade e com isso me sentir mais conectada às pessoas e com isso eu me sentir mais feliz? Sim, é possível. O Paul Zak, ele deu 8 dicas, essas 8 dicas eu vou compartilhar com vocês aqui agora, de como que nós, de forma intencional, podemos fazer com que a ocitocina trabalhe a nosso favor, ou seja, fazer com que a gente produza essa molécula, a molécula do amor, a molécula da felicidade. Então, primeiro ponto é você dormir o suficiente. O sono é fundamental para liberar a ocitocina e ele é importantíssimo para reduzir o estresse, porque o estresse ele tem um efeito de bloquear a ocitocina, assim como o excesso de testosterona. Então, por isso que normalmente a ocitocina está relacionada às mulheres, porque como os homens, né, têm muito mais testosterona no organismo, eles têm um pouco mais de dificuldade de se conectar. Mas, vamos lá, vou passar as 8 dicas, então, mesmo aqueles homens cheios de testosterona podem sim liberar a ocitocina e com isso gerar todo esse amor, essa proximidade e a felicidade. Então, o primeiro ponto é dormir o suficiente. Segunda dica do Paul Zak é praticar a gratidão. É registrar diariamente 3 coisas, 3 bênçãos, 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. De preferência, coisas diferentes. E se você quiser aumentar ainda mais essa sensação, você compartilha a sua gratidão com outras pessoas. Terceira dica, conversar olhando nos olhos. É largar um tiquinho de lado o celular, o computador, a televisão e ouvir, olhar no olho e ouvir de verdade o que as pessoas têm a dizer. É quando seu filho quer conversar, você para o que você está fazendo, olha no olho e presta atenção. Quarta dica, presentear. O que eles mostraram? Que ao presentear alguém, né, ao dar presentes, isso também aumenta a nossa produção de ocitocina. Mas assim, não é para presentear esperando um de volta não, tá gente? Isso não vale. É você presentear pelo simples fato de querer agradar a outra pessoa. E assim, não espere Natal, Dia dos Namorados, não. Encontre motivos no seu dia a dia para presentear. E quando a gente fala de presentear, pode ser um carinho, pode ser uma palavra, pode ser uma flor, pode ser um cartão feito à mão. Não significa ir na loja comprar um presente caro. Mais uma dica, quinta dica. É fazer pelo menos uma refeição em família, ou com a pessoa que você amou, com um namorado ou com um marido. Compartilhar uma refeição, isso é muito importante para liberar a ocitocina. E se, por exemplo, for num relacionamento, né, amoroso, quando você faz um jantar romântico, se esse jantar for regado a vinhos, isso ajuda ainda mais. Então, gente, ó, bora. Todo mundo saindo para jantar na varanda, na sala, todo mundo saindo para jantar fora, né? Como hoje em dia a gente. São as formas possíveis, né, de você sair, de você ser criativo dentro da realidade que a gente está vivendo hoje. O outro ponto é a meditação da compaixão e da bondade. É você, ao meditar, você enviar, você se sentir conectado a outras pessoas e você enviar amor, de você enviar bondade, de você desejar o bem para as outras pessoas. Isso libera muito a ocitocina. E os estudos mostram que isso não só libera ocitocina, mas tem um efeito de redução no envelhecimento das nossas células em até 9 anos, quando nós praticamos o tipo de meditação que é chamada meditação da bondade, da compaixão. Mais uma dica, 7ª dica. É você expressar o seu amor. É você dizer que você ama. Sim, é você dizer, eu te amo. Você pode falar, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar uma carta, você pode colocar nas redes sociais. E isso vale para todas as suas relações. Imagina você surpreender um colega de trabalho dizendo que você ama. Isso vale para os colegas de trabalho também. E por último, mas não menos importante, é abraçar. O Poussac, ele recomenda pelo menos 8 abraços por dia. Então, gente, vamos encontrar motivos para abraçar. A gente não pode sair nas ruas e sair abraçando todo mundo hoje, mas a gente pode, por exemplo, abraçar as pessoas, os nossos familiares, as pessoas que estão em casa com a gente hoje. De preferência, um abraço assim, longo. 20 segundos, mais ou menos, é um tempo que é importante para aumentar essa liberação de ocitocina. E abraçar não só libera a ocitocina, mas reduz o estresse, sabia? E olha que interessante, além de reduzir o estresse, abraçar pode melhorar o sistema imunológico. Então, bora começar a abraçar hoje? Bem, essas são as 8 dicas, né, do neurocientista Poussac, que também é conhecido como o Doutor Amor, sobre como que através do poder da conexão, como que através do poder do amor, nós podemos ser mais felizes, nós podemos ser mais saudáveis e nós podemos contribuir para um mundo melhor. Porque as pessoas que amam mais, as pessoas que têm essa maior liberação de ocitocina, são pessoas mais altruístas, mais generosas, que querem contribuir. E o mais lindo disso tudo, isso se torna um círculo virtuoso, como eu coloquei. Quanto mais você ama, mais você quer amar. E quanto mais você está cercado de pessoas que amam, mais você cria um universo de amor. E se tem hoje algo que é extremamente necessário e importante no mundo, é o amor.